comunicação, forma-se agora a cadeia nacional das emissoras de rádio da rede Pocilga. Radiola Torresmo.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora mais um Radiola Torresmo, um programa que chafurda em boa música. Sim, estamos aqui de volta, segunda semana consecutiva. Eu sou o Rafael Saldanha, direto de Juiz de Fora e diretamente de Brasília. Estamos com ele, Ramon Prats. Diga olá, Ramon.
Olá, pois é, estamos de volta aí, segunda semana. Acho que agora vai. Vamos ver se até o final do ano a gente consegue manter uma regularidade aí.
Uma 52.
Né, esse 52 aí, eu sou uma realista. Acho que 52 sequência, se a gente chegar a gravar hoje o 52 e já deixar tudo pronto aí, agendado.
É uma possibilidade. E para você que está caindo de paraquedas, não conhece ainda o Radiola Torresmo, a gente faz um esquema que é: Ramon me indica um disco, eu indico outro pro Ramon, e aí a gente ouve sem falar para o outro o que achou e vamos comentar ao vivo, mas assim, sem combinar espontaneamente as nossas impressões sobre o álbum que o outro indicou.
Muito bem, então...
Só ressaltando, esse disco pode ser um disco novo, pode ser um disco velho, pode ser um disco que a gente acha muito bom, pode ser um disco que a gente acha muito ruim, a gente pode fazer qualquer jogo nesse negócio aí.
Sim. Então, essa semana começa com a sua indicação, apresente aí para eu poder comentar.
Então vamos lá, uma ficha técnica rápida. O disco que eu indiquei é um disco desse ano, do rapper belo-horizontino Fabrício FBC, ou só FBC, como ele assina o disco, e o álbum tem o gigantesco nome O Amor, o Perdão e a Tecnologia Irão Nos Levar para Outro Planeta. Diga lá, Ramon, o que você achou desse disco?
Só esse título aí já deu o tempo todo do podcast. Valeu, pessoal, um abraço.
E te falo que não é o disco de maior título que eu ouvi esse ano. Teve aquela banda, que o próprio nome da banda, King Gizzard, de Lisa Wizard, eles têm um disco que o título do disco desse ano deles dá 3-4 linhas de... Sem sacanagem, é muito grande. Eu vou procurar aqui e depois eu mando para vocês.
É tipo uma redação, né?
É, tipo isso.
Mas sim, eu achei até curioso você apresentar ele como rapper, porque acho que a última coisa que tem nesse disco é rap, né?
Aqui, só para não cortar depois... O nome do disco, calma aí, que nem cabe na tela inteira, vou ter que pegar uma coisa. A banda, como eu disse, se chama King Gizzard and the Lizard Wizard, e o disco chama Petrodraconic Apocalypse or Dawn of Eternal Light of Annihilation of Planet Earth and the Beginning of the of Merciless Damnation. Esse é o título todo. São três linhas no Bandcamp.
Muito bem. Então, voltando aí pro disco do FBC, quando eu tinha ouvido esse disco antes, mas minha memória é péssima, eu não lembrava de quase nada, aí peguei, né, quando você indicou, antes da gente gravar aqui, fui ouvir novamente, e aí eu vou dar já um spoiler do... O que eu fiz depois, antes de falar das impressões do disco, né? Que quando eu ouvi o disco, eu vi muito assim a coisa de influência de várias coisas, assim, de várias fases, assim, basicamente de música negra, né? Tipo, dance music, R&B, soul e tal. Aí depois de ouvir o disco, deixa eu olhar aqui o Instagram dele, aí pela surpresa, era um cara branco. Foi um bom...
Branco é uma coisa... A gente tem que pensar que branco é uma coisa complicada.
Sim. Né? Aí entraria na questão de colorismo, né? Enfim, para os nossos... Talvez para os padrões norte-americanos, talvez isso fosse mais...
Mais claro.
Isso, exatamente. Sim. Fazendo um trocadilho cretino, né, de claro. Mas, enfim... É um disco que me surpreendeu assim pela pluralidade musical e do quanto ele consegue manter a coesão durante as músicas. É um disco que tem uma, tudo bem que tem a parte lá do a parte depois totalmente desnecessária, que são as músicas versões instrumental, que não sei se ele botou para quem quisesse pegar para samplear, fazer alguma coisa assim. Mas é um disco que me surpreendeu positivamente, achei bem interessante e achei bem curioso assim que ele começa com uma pegada assim bem de discoteca, né, dos anos 70, eu me senti no Saturday Night Fever, né, dos embalos de sábado à noite lá com John Travolta e seu Tony Maneiro, tanto que tem até uma música que se não sei se usa samples, tem o mesmo ritmo, mas é tipo é igual a Physical de Olivia Newton-John, que por acaso fez o filme lá, o Grease, né, com John Travolta, mas essa música é mais anos 80, mas é dessa ainda fase que poderia ser chamada de discoteca, e até recentemente essa música foi também usada na música de Dua Lipa também, também usou esse mesmo sampler, digamos assim, mas é, eu achei bem curioso, que eu ficava ouvindo a música e ficava na minha cabeça vindo física, física.
Só que
E acho que é
o
de
dele é
química.
químico.
É,
É a minha
exatamente.
música favorita do disco. Te falo que é fantástica, mas.
Sim. E é ao mesmo tempo também as letras, né? Tem umas letras que tem essa pegada que é mais uma pegada pop, mas aí, como você falou que vem dessa pegada do rap, né? Então depois tem outras letras que tem a pegada mais social, coisa e tal. Então eu achei um disco bem interessante, que ele consegue ser assim eclético, plural, mas ao mesmo tempo assim é coeso. Ele mantém uma como é que chama? Uma regularidade no disco que você vê, pô, o cara postou em várias coisas, mas
Tem uma
como
proposta.
isso, como um todo, o negócio faz sentido. Aí me conte aí você suas impressões do disco.
Assim, eu coloco o FBC como rapper porque ele tá naquela cena ali de hip hop, de BH, coisa, mas a gente diferencia que, e se a gente for pegar, isso já não é uma coisa nova, principalmente lá fora, mas a coisa do o sampler ainda tem muito peso, sample, né? Tipo, ainda tem. Mas os artistas de rap, principalmente quando eles vão ficando maiores, eles começam a usar mais banda. Isso é uma tendência que vem nos últimos anos, até porque uma questão econômica, você ter que. Ok, é caro pagar uma banda, mas também é caro você sair, tipo, tendo que creditar e pagar pequenas coisas de tudo que você grava.
Sim, com certeza.
E também porque o resultado começa, você pode brincar mais com sonoridades, você começa a ter um pouco mais de liberdade. Eu acho, por exemplo, os discos do Rashid, que tem muito a questão de banda, e a banda do Rashid é muito maneira, então, assim, dá para você perceber essa tendência. E esse disco do FBC, embora tenha uma batida eletrônica muito forte, mas me parece um disco mais de banda, embora tenha muito DJ também ali. E o disco anterior dele já era muito bom, que é o Baile. Não sei se é imediatamente anterior, acho que ele lançou umas coisinhas no meio, mas assim, o Baile é um disco de 2019, 2020, sei lá, que ele tem muito uma pegada de 2021, uma pegada de baile funk, e que não deixa de ser também esse caminho desse revisitar da música negra. E aí, a única coisa que eu. Não é que eu discordo de você, eu acho que é uma coisa que tem um intermediário. É a disco, é a soul music, coisa. Mas não, eu não. Quando eu ouço esse disco, eu não ouço tanto uma disco music, sei lá, do Chic. Eu não ouço tanto uma disco music da própria. Do Bee Gees. Não é um soul James Brown, é muito assim, é Gerson King Combo, a disco music, a música negra que chegou no Brasil, a tradução daquilo ali, então assim, tem uma pegada que me lembra muito a sonoridade de alguns artistas dos anos 70 que eu gosto bastante, como, que eu falei, o Gerson King Combo, o próprio Tony Tornado, tem um pouco essa coisa. E o vocal é muito interessante, porque o vocal não é um vocal tão cantado assim, não é tão falado, não é uma coisa rap old school, mas também não é tão cantado assim, é quase gritado, é muito falado num tom de desabafo até, num tom de desespero. E isso me ganhou muito no disco. Confesso que eu assustei também quando eu vi a duração do disco. Caraca, um disco de mais de 1 hora. E aí, quando eu vi que as músicas são duplicadas, né, que a música, o disco tem as faixas instrumentais, talvez me afastasse. Mas a questão é, eu entendo, porque é isso que você falou, é para a galera poder samplear, para a galera poder usar isso em outros cenários, de outras maneiras, o que é uma coisa meio comum dessa galera, principalmente a cena hip hop de BH ainda tem uma pegada muito interessante de um puxar o outro. Não está no nível de São Paulo, onde já tem aquela galera que um furou o olho do outro. Então, eles fizeram um pouco, tem essa cara meio de solidário, vamos colocar assim. E é um disco, pô, eu acho que é um disco extremamente dançante, é um disco que bota para cima, né? E eu lembro a primeira vez que eu ouvi isso, eu tava na rua, tinha ido levar criança na escola, coisa e tal. E aí eu comecei a ouvir e falei assim: não, peraí, isso aqui eu preciso ouvir em casa direito. Eu troquei de disco, falei: não, isso aqui eu vou ouvir, não é uma coisa para você ouvir assim, na rua de bobeira. Porque dá vontade de você, quando você vê, você tá balançando a cabeça, vai estar andando dançando. Vira a vida musical.
Fica que nem Melô do Jonas, né? Quando você vê, você
Sim,
tá dançando por
dançando por
várias horas.
várias horas. E não, assim, embora, tipo, quando você ouve o disco cortando o instrumental, ele não é um disco cansativo. É um disco que você ouve as faixas com letra e você volta para o início. De boa, porque ele é um disco gostoso de ouvir.
Sim, é por um. É isso que você falou aí da questão de ser tipo uma tradução, né, do que seria uma versão brasileira das influências, falou, né, James Brown, coisas do tipo. E aí esse disco me lembrou, por causa disso, dessa questão assim, meio que tradução, esse disco me lembrou um pouco o Daft Punk, não pela sonoridade, que não tem nada a ver, mas o último disco, né, que é o Random Access Memories, que é tipo, é mais ou menos isso também, como eles pegam coisas da disco, né, tanto que tem o próprio guitarrista, você falou, né, o guitarrista do Chique, tem o Giorgio Moroder, que é justamente essa galera que de alguma forma criou, né, a disco music, mas aí tipo como eles traduzem, como eles enxergam aquilo ali. Eu acho que tem uma proposta, talvez até razoavelmente similar nesse sentido.
Cara, aquilo que eu falei do. Porque se a gente for ver, é um caminho inverso, pegando o baile e esse disco, é que no Brasil, essa música black music americana foi chegar nos chamados bailes black, que aconteciam nas periferias, principalmente Rio, São Paulo. E isso foi dar origem pro baile funk. Então ele tá dando fazendo. Tipo, o baile é um disco que, pô, a música que fez mais sucesso desse disco, que é o Cê Tá Solteira, ela, embora, que nem você falou, não é a sonoridade, não é um sampler, não é, mas ela tem uma pegada, principalmente o início dela, que é meio África Bambata, uma coisa meio que tem um peso. E aí agora ele tá. Então, será que. Estou esperando, sei lá, o próximo disco ele vai vir com Supremes, vai vir com uma coisa. Diana Ross, vamos ver aqui. Ele tá fazendo quase que um caminho da música negra, ou então vai vir com um disco de samba também, pode vir com um disco à la Elza Soares.
Sim, são os caminhos a percorrer são muitos.
E mais do que isso, eu acho que tem dentro da cena brasileira, que é uma cena muito rica, com isso tal. Eu gosto quando você vê um cara desse que eu falo assim, pô, o que que vai vir no próximo disco? É um cara que tá à vontade de acompanhar. Tipo, tem muitos caminhos e praticamente todos os caminhos que se apontam são interessantes. Então, para onde ele for, dá para tirar um material maneiro. Não digo que vai ser um disco bom, assim, mas Ele tem potencial para fazer um disco bom.
Sim, pode até talvez não ser bom, mas com certeza vai ser assim intrigante, que tipo quando lançar, tipo, vamos ouvir para ver o que é que ele aprontou dessa vez.
É dentro da nossa lógica que a gente estava comentando no programa da semana passada das plataformas. O FBC é um cara que eu coloco lá, marquei o sininho para
De seguir.
notificar quando tiver novidades.
Muito bem.
E diga aí, Ramon, então, na sua cotação ou na minha cotação, no balcão de bacon,
É
quanto vale o show?
o balcão do bacon. Você escolhe a quantidade, escolhe qual é a medida, né? É super complexo. Eu vou usar a sua medida aí, vou dar uns 750 gramas aí para esse disco. Aí fica aí entre o 3 e 4 bacons. Vou deixar o 4 bacons, que é pela surpresa, assim, um disco que me pegou desprevenido e achei bem bacana.
Ora, ora. Então eu esperava uma nota menor até, achei que porque não é muito o seu estilo. De minha parte, eu falo que esse disco bateu para mim e ele foi recomendado de um jeito muito. Meu amigo Felipe Gandolfi já mandou assim: caraca, melhor disco do ano! E eu falo: ah, pô, que melhor disco do ano que ele tá viajando. E para mim é o melhor disco do ano até agora, inclusive gringos e nacionais. Eu dou 850 gramas de bacon para esse disco.
Muito bem, só para fechar, eu acho que, assim, você falou que não é muito a minha pegada, mas, assim, as coisas que influenciam. Talvez eu não escute o que influenciou ele, mas eu escuto outras coisas que foram influenciadas pelo que ele se influenciou, digamos assim.
Mas assim,
Então.
a sua pegada pop é um pouco mais. Eu acho que e isso é uma coisa também. O disco tem uma certa crueza. Eu acho que nisso que eu falei que talvez não fosse muito a sua cara, porque ele é um disco que soa para mim, pelo menos, um pouco mais. Mas é cru mesmo do que as coisas mais trabalhadas, mais elaboradas, que eu sei que você curte. Eu curto também. Tipo, hoje eu tava falando de Bruno Mars, estava falando de os artistas que têm um pouco essa pegada pop mais orquestrada, mais.
Enfim, mas no próximo bloco, próximo disco, vamos falar um pouco sobre isso. Então, muito bem, agora chegou a vez da minha indicação. Eu trouxe aqui o sétimo disco de estúdio da cantora britânica Sophie Ellis Bextor, chamado Hannah. E aí, me conte, Saldanha, o que é que você achou aí desse disco?
Então, cara, e aí, mais uma vez, hoje acho que talvez o nosso tema seja essa coisa que te faz lembrar sem necessariamente parecer muito. Quando eu fui, e a voz da Sofia Ellis é uma voz muito dela, uma coisa bem, e que não tem nada a ver com a artista que me lembrou o tempo todo. Mas eu ia ouvindo as músicas, principalmente as três primeiras faixas, e eu ficava assim, cara, isso aqui tem uma coisa que me lembra muito Kate Bush. Porque é uma parada meio anos 80, etéreo, uma coisa que tem. Eu imagino um clipe cheio de gelo seco, igual aqueles clipes da Kate Bush. Mas a Kate Bush, talvez a coisa mais marcante dela seja aquela voz ultra aguda que não tem nada a ver com a da Sophie Ellis. Então, assim, tá ali, mas não tá ali. É um disco com muita influência dos anos 80. E é um disco que ele traz arranjos muito legais. Ele pensa bem aonde que ele vai colocar o. É muito bem colocadinho. Eu não sei quem que é o produtor desse disco, porque, ok, ela tem os méritos dela como cantora, como artista, coisa e tal, mas você vê que ali tem o dedo do cara que cortou bem o disco. Fala assim: ó, aqui você.
É um cara chamado Ed Harcourt, que parece que esse é o terceiro disco seguido dela que ele produz.
E eu, assim, não é uma artista que eu tenho acompanhado tanto, eu já conhecia, sim, mas eu acho que muito provavelmente eu ouvi discos, mas não fixou tanto. E esse aqui me chamou mais atenção. E olha, para quem me conhece há mais tempo, sabe que eu tenho um certo problema bem sério com anos 80. Geralmente eu não curto as coisas que têm referência muito a essa década. Eu acho que geralmente tem uma orquestração meio... E nesse aqui funcionou pra caramba. Eu acho que é um disco que me surpreendeu muito positivamente. Eu já tinha ouvido ele quando saiu, né? Deixa eu até ver aqui quando que eu ouvi esse disco. Foi em junho que eu tinha ouvido o disco. E...
Foi lançado em junho.
10 de junho?
Não, 2 de junho ele foi lançado.
Ouvi uma semana depois. Então, e aí eu... Mas eu falei, pô, e tanto que eu geralmente faço umas anotações, todo disco que eu ouço, eu faço umas anotaçõezinhas e dou uma nota pra mim, que é uma nota que provisória, né? Ela pode aumentar, pode diminuir. E eu me impressionou positivamente lá em junho, quando eu ouvi, e continua me impressionando agora. Foi um disco que, pô, é agradável, é gostoso de ouvir, mesmo não sendo o tipo de música que geralmente eu ouço. E você, que me diz?
Muito bem. Cara, eu acompanho essa cantora desde o primeiro disco, que é lá de 2002. Foi quando eu conheci ela por causa da música Murder on the Dance Floor, que era da época que a MTV ainda passava clipes.
Ah, eu lembro dessa música. Eu lembro desse clipe.
E o clipe, pois é, era a época que, assim... Você viu um clipe e o clipe tinha que fazer te convencer você a ir correr atrás do disco. E aí o clipe era genial, que era ela num campeonato de... Campeonato não, num concurso de dança. Uhum. E aí pra ganhar a competição ela vai burlando o sistema, vai tipo dar uma rasteira em um, não vou lembrar tudo que ela faz, mas ela dá uma voadora em outro pra tipo fazer com que todos os competidores percam e aí ela consiga ganhar a competição de dança. E aí, desde então, eu venho acompanhando a carreira dela e eu sempre gostei, assim, que é ela que compõe, né, as próprias músicas e tal. Hoje, quando eu estava pesquisando aqui sobre esse disco eu não sou muito de ficar acompanhando, assim, detalhes da carreira, tipo, onde é que nasceu, blá, 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 mas eu gosto de ouvir os discos. E os discos eu sempre ouço, mas eu nunca procurei ver a história dela. Aí hoje eu descobri que antes de sair em carreira solo, ela chegou a ter uma banda, acho que o nome é The Audience, tem até no Spotify, e aí o disco, a sonoridade é bem parecida, só que era tipo uma pegada rock, era tipo uma banda de rock, sem essa coisa de cantora pop, digamos assim. Uhum.
Hoje em dia, eu não sei se ela se enquadra nisso, não sei quais são os requisitos para categorização, ela seria uma diva?
Eu acho que é uma diva. Foi até bom você citar essa palavra diva, que eu sempre considerava até tipo Madonna, algumas cantoras assim como diva, mas depois que eu fui num show de Beyoncé, eu vi que tipo Madonna não é zero diva perto de Beyoncé. Porque Beyoncé, o show dela é tipo. O cabelo nunca tá desarrumado, ela nunca sua. Quando acaba uma música, ela para, bota a mão na cintura, faz uma pose para todo mundo. Uai! E, tipo, nem Madonna faz isso. Então, acho que, segundo essa minha teoria, acho que ela não se enquadraria como diva, não. Eu acho que ela é muito, como você falou, assim, essa influência mais assim de Kate Bush, que é mais assim, as cantoras pop mais lado B, assim, talvez, tipo, no máximo, assim, um Florence The Machine, comparado assim com coisas mais atuais, apesar de que ela é mais pop do que rock, né? Mas nesse disco especificamente, é como eu falei que eu venho acompanhando a carreira dela desde o início, o que eu acho bacana é isso, que ela também tá sempre assim, numa evolução sonora, por mais que de um disco para outro você consegue identificar que ela mantém um estilo, mas você vê que ela tá experimentando em determinados aspectos. E nesse disco tem uma pegada assim, até mais pop anos 80, como você citou, tem umas músicas que são mais assim, tipo, que você se sente bem, né, ouvindo, que são músicas mais bonitinhas, digamos assim. Mas assim, quando você os primeiros discos eram tinham mais a pegada mais pop, por mais que fosse essa pegada mais um pop indie lá do B.
Ah, mas
Mas você...
eu entendo também que é assim, que nem você falou, o primeiro disco dela é de 2002.
Sim.
Assim, são 21 anos, né? Tipo,
Exatamente.
é, eu não sei qual que é a idade dela, pela foto eu não
Acho
daria
que
mais do que 30, talvez? 35?
não, ela, eu acho que ela
Tem
é
44 anos ali aqui. E, cara, é, eu te falo porque eu ia fazer uma piada quando você tava falando da coisa da diva, coisa da... eu ia falar, eu sou velho, eu não entendo mais essas coisas. Mas a real é que depois de uma certa idade, a gente não quer ficar fazendo as mesmas coisas que a gente fazia aos 15, aos 20, aos 25 anos. A gente vai mudando um pouco dos nossos interesses, até estéticos mesmo, tipo, coisas que enchiam meus olhos ou meus ouvidos. Lá em 2002, não são exatamente as mesmas coisas que eu procuro hoje em dia num artista. Então, assim, eu acho que é natural que uma cantora ela comece a buscar mais o nicho dela.
Sim, é. Ela agora é casada. O marido dela é o baixista da banda. É o cara que tocava numa música, numa banda chamada, acho que era The Feeling, alguma coisa assim. O nome do cara é Richard Jones. Então, ele agora já trabalha com ela. E acho que eles têm uns dois filhos. Então, já tem essa pegada também família dentro da sonoridade dela, né? Que. O disco anterior, até curioso, que é o disco que ela lançou antes desse, não foi um disco de estúdio, foi um disco ao vivo, que ela escolheu, assim, algumas músicas da carreira dela que marcaram ela de alguma forma, e durante o disco, cada música ela explica o porquê que a música tá lá, e tem também covers, aí tem, assim, sei lá, tipo, tem música de Madonna, sacou? Então é um negócio bem pessoal, assim, é bem interessante.
O cover é uma coisa. A gente um dia tem que pegar para discutir isso, porque cover é um negócio que eu acho horroroso quando é uma banda muito nova, porque fica parecendo aquela coisa de surfar no sucesso do outro, né? E que eu acho interessantíssimo quando a gente pega um artista já com uma carreira mais consolidada, porque aí você vai entendendo referências, você vai entendendo da onde que vem aquelas coisas. Então, assim, eu acho que se você já tem mais de 15 anos de carreira, está autorizado a fazer disco de cover.
Cover é um tema que dá um programa só sobre isso, mas assim, só dando uma opinião rápida, eu acho que em shows eu não vejo problema, tipo, somente bandas mais novas que não tem, às vezes não tem muita
Depende da
música.
proporção. Depende da proporção.
E isso, justamente, não pode ser só cover e ter uma, duas músicas, tem que ser tipo o contrário, você ter várias músicas suas e ter um ou outro cover para você mostrar isso que você tá falando, ó, como minha banda é nova, com esse cover aqui eu vou mostrar um pouco da
Da onde que eu tô vendo?
influência.
É.
Isso. Mas ao mesmo tempo, às vezes tem uns covers que às vezes você ouve, você não sabe que é cover, depois você descobre. Tem cover que às vezes é melhor do que o original, às vezes é pior, às vezes é uma reconstrução,
Aí tá um tema.
É um tema que dá para. Pronto, aí vamos fazer um programa aí de escolher
Já
bandas que gravou disco de cover.
sei. Já sei. Vamos falar disso. A gente vai falar do disco de Manu Gavassi.
Opa, já foi. Mas me conte aí então, qual a sua nota aí para Hannah de Sophie Ellis Bextor?
Então, medi, pesei e 800 gramas de bacon. É um disco que, cara, já ouvi algumas vezes, ouvi em junho, ouvi agora e vou continuar ouvindo. Vai ser um disco que entra para minha playlist dos dias aí, quando eu não sei muito o que eu vou tocar, eu boto umas coisas que eu tenho ouvido.
Muito bem, eu vou acompanhar o relator e botar aí também nos 4B com os 800 gramas, que esse disco, como para mim, a nota faz mais sentido, né? Que eu já venho acompanhando ela e tal, mas mostra aí a qualidade do disco, né? Que conseguiu impressionar tanto quem já acompanha a carreira quanto quem caiu de paraquedas aí no disco.
Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. E na semana que vem a gente volta com dois outros discos. Podem ser discos novos, podem ser discos velhos, podem ser discos bons. Nem eu sei, porque a gente ainda não decidiu. A gente geralmente decide depois que a gente termina a gravação. Então, fiquem aí muito bem. E ouçam coisas legais. Mandem pra gente também sugestões.
Sim, é isso. É, o fórum tá aí pra isso, né? Quem a gente sempre comenta aí, mas tá lá, tá no Telegram, tá no... Como é o nome do site lá do fórum?
É o Forumeiros, né? Que é o... Fórum. Eu vou colocar, a gente coloca na descrição o endereço do fórum, porque ele anda meio paradinho, mas a gente ainda pensa nisso.
Desde que começou o Telegram, eu não abro mais o fórum. Mas aí no Telegram ninguém fala nada, pronto, aí eu fico só ouvindo os discos. Tô no limbo. Então é isso, galera. Até o próximo aí. Tchau.
Tchau.
Isso é tudo, pessoal.